Catarina Tota Alves é autora, argumentista e co-realizadora da minissérie documental O Meu Sangue, disponível na RTP Play. É licenciada em História e Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e também estudou escrita para cinema e televisão na World School Academy. Recentemente lançou o primeiro projeto de ficção, Dolores, um falso documentário sobre uma cantora controversa.
Watintaba Fazi, Watintimbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Olá, Tota, bem-vinda.
Olá, obrigada eu pelo convite.
É um gosto ter-te aqui. Começo por ler-te os seguintes versos que podiam ter sido escritos por Camões. Os pensos e os tampões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por ventres nunca dantes navegados, mancham linhos, mancham seres em cada cama. Em perigos e estigmas esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino pelo qual tanto lutaram. Vamos falar sobre o período?
Vamos. E acho que se há 500 anos atrás Camões tivesse escrito um verso que seja sobre menstruação, talvez hoje o período não fosse um tabu ainda tão grande.
Ouviste, Camões?
A culpa é tua.
Olha, gostaria de te convidar para apresentares a série O Meu Sangue para os ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de a ver, que eu aconselho vivamente que o façam depois de terminarem este podcast.
Então, O Meu Sangue é uma série documental de 3 episódios, 10 minutos cada um, que está disponível gratuitamente na RTP Play. É um serviço público e é uma série construída através de narrativas de várias pessoas a falar sobre a sua própria experiência com o período, desde mulheres a homens, a crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, muitas pessoas com muitas histórias diferentes que acabam por se completar umas às outras ou divergir totalmente, colocando-nos várias questões que são interessantes de pensarmos.
A série O Meu Sangue retrata a realidade?
Retrata, pelo menos, a minha realidade, o universo ao qual eu pertenço. É uma série portuguesa e retratei pessoas que vivem em Portugal. Retrata esta realidade que nos é próxima. Acho que há muitas realidades muito diferentes sobre menstruação.
Qual é a cor do meu sangue?
Contrariamente àquilo que os anúncios de produtos de recolha menstrual fazem na televisão, não é azul, é vermelho. Vermelho vermelhaço.
Achas que existe um discurso normativo que aborda a menstruação através de campanhas publicitárias, como referiste agora, mas que, ao contrário de normalizar, perpetua a ideia de esconder, de uma rotina inexistente, da vergonha do menstruar?
Sim, a mim mete-me um bocado de confusão como é que estamos sempre a ver sangues da guerra no telejornal, nos filmes do herói, da porrada, do jogador de futebol que vai contra a trave. Tipo, o sangue é algo que é muito presente na nossa cultura visual, mas este sangue, por sair de uma vagina, não tem direito a existir na televisão. E é uma pena porque o sangue é vermelho e metade da população do mundo...
Continua a achar que ele é azul.
Metade da população do mundo sabe que ele é vermelho e vive-o quase todos os meses ou com uma periodicidade
regular.
E a outra metade, acredito que muita gente acha que o período é azul, infelizmente.
Urge abordar a naturalidade do período no entretenimento, por exemplo, ou nos jogos, ou nos filmes.
Sim, e felizmente tenho visto algumas propostas nesse sentido. Já o César Monteiro tem um filme em que uma personagem fica menstruada e fica com uma mancha de sangue na saia, e é um filme dos anos 80. Mas agora também há pouco tempo vi uma série que é o I Might Destroy You, que eu aconselho, uma série inglesa, em que a personagem principal está a dançar num clube em cima de umas colunas e está a dançar assim para baixo e de repente vemos umas abas de um penso nas cuecas dela, e eu achei isso muito interessante, porque foi um não assunto, foi simplesmente aquilo aparece ali e não é falado, é a forma, faz parte da caracterização dela naquele momento, ela estar menstruada, por isso tem um penso com abas.
Sim, retratar esta rotina que afeta e que faz parte da biologia de praticamente todas as mulheres do mundo. A minha próxima pergunta tem a ver com uma experiência pessoal que tu viveste, pude ler numa entrevista tua, que foste numa viagem de avião e veio o teu período e pediste o penso a uma hospedeira de bordo que tu trouxe embrulhado num guardanapo. Como é que se combate o secretismo e esta vergonha, a repugnância, sem expor demasiado a intimidade das mulheres? Por exemplo, no teu caso em concreto, achas que ela devia tê-lo feito à revelia? E se tu não te sentisses confortável com ela fazê-lo?
Pois, eu acho que isto é um processo que é individual, mas também é social. Toda a sociedade tem de caminhar no sentido de normalizar coisas simples como pedir um penso higiênico. Se eu estou numa sala de aula e preciso de um lenço para assoar nariz, eu não tenho problema nenhum em dizê-lo em voz alta. Alguém tem um lenço, claro, ou alguém tem uma caneta. Mas no caso concreto de pensos higiênicos, nós continuamos a segredar, continuamos a passar às escondidas, continuamos a ter uma bolsinha para meter o penso higiênico para ninguém ver. Eu compreendo que a hospedeira me tenha dado o penso de uma forma discreta e fê-lo no sentido de me proteger, mas acho que também é importante nós todas falarmos abertamente sobre isso e não termos vergonha de perguntar sem ser em segredo.
Até porque, pelo que percebi, tu estavas de costas para o resto das
sim,
pessoas.
Sim, ninguém nos estava a ver. Nós estávamos mesmo na parte traseira do avião. Estava toda a gente de costas para nós, mas mesmo assim ela foi...
Sentiu essa necessidade.
Ela sentiu essa necessidade. Mas é engraçado que houve comentários a essa referência que eu dei, a essa história da minha vida, essa pequena historiazinha. E houve homens a comentarem coisas como... Ah, és uma irresponsável, qualquer mulher tem sempre consigo pensos. Hoje em dia já há aplicações no telemóvel que podem dizer quando é que o período vem. E eu achei essa, assim, a reação a isso muito...
Inesperada?
Muito inesperada, mas que é precisamente por essas pessoas que eu acho que o meu sangue faz sentido, que a série faz sentido de existir.
Como é que algo tão natural que gera vida pode causar repúdio ou nojo ou às vezes vergonha?
Olha, repúdio e nojo eu acho que existe da parte dos homens porque eles não estão habituados a ver e acho que nós pessoas que menstruamos também podemos inseri-los mais nessas rotinas, quer enquanto mães, tipo... Com naturalidade, o sangue, as crianças vão à casa de banho em que mamãe está, sei lá. E o sangue que sai da vagina pode ser algo mais cotidiano, mais presente na vida, quer através da conversa, de ser um assunto de uma sociedade, não ser assunto de uma parte da sociedade. Não, a menstruação é algo que tem de ser falada por mais pessoas, tem de ser falada na escola. Nós aprendemos que a menstruação existe para um dia virmos a ter bebés. E não é para isso que existe. A menstruação existe para muitas coisas e é um barómetro de saúde e é algo que o nosso corpo nos diz todos os meses e que podemos daí tirar muitas informações e infelizmente continuamos a desprezá-las.
Ser mulher é menstruar? Só as mulheres é que têm o período?
Olha, eu quando escrevi o projeto do meu sangue para me candidatar à RTP Play para ter financiamento, eu escrevi essa frase. E quando terminei o projeto do meu sangue, eu retirei essa frase. Eu não acho que ser mulher seja menstruar, acho que há várias mulheres que não menstruam por vários motivos, quer por questões de saúde, quer porque tomam a pílula, por exemplo, uma mulher que menstrua, que toma a pílula não menstrua, tem uma hemorragia de privação.
Ninguém até já chegou à conclusão que tê-la ou não ter
é exatamente a mesma coisa. Há muitas pessoas que não menstruam e há alguns homens que efetivamente menstruam ou que em alguma parte da sua vida menstruaram. Acho que é redutor, quer para a mulher, quer para a menstruação, fazer uma comparação direta.
Achas que a menstruação anda de mãos dadas com o feminismo?
Acho que é rebuscado. Acho que falar de menstruação é um assunto feminista. Falar de menstruação e combater esse tabu é feminismo, porque é também reivindicar uma série de direitos que nós não temos, é voltar a tomar posse do nosso próprio corpo, é falar em doenças como a endometriose, que afeta 10% das pessoas que menstruam e continua a ser altamente desprezada pela comunidade, pelos profissionais de saúde. É falar em acesso gratuito a produtos de recolha menstrual nas escolas e nos cuidados de saúde primários. É falar de termos direito a ter uma mancha de sangue nas calças sem que isso seja considerado nojento. Sei lá, acho que há uma série de pautas feministas dentro no falar da menstruação.
Os pensos e os tampões deveriam ser gratuitos? Pensava até o copo menstrual.
Eu acho que o Estado deve assegurar condições de saúde para básicas para todas as pessoas. E, infelizmente, os produtos de recolha menstrual são de difícil acesso a pessoas que não têm dinheiro suficiente sequer para comer, quanto mais para comprar pensos e tampões. Pessoalmente, pronto, acho que deveria haver disponibilidade gratuita quer nas escolas, quer nos centros de saúde, tal como há de preservativos, tal como há de
Pílulas, por
seringas,
exemplo.
tal como há de pílulas. Exatamente, como é que há pílulas gratuitas no centro de saúde, mas não há pensos? E depois é muito chato nós vermos, até por uma questão, às vezes nem sequer é uma questão económica, muitas vezes é uma questão de vergonha, uma menina de 11 anos pedir ao pai pensos, num contexto em que menstruar é uma vergonha, é um tabu, é um não assunto.
Acaba por ser quase errado, às
Exato.
vezes.
Quantas meninas é que na escola não põem papel higiênico? Quem de nós nunca fez isso? Não é? Por vergonha, por vergonha. Já todas fizemos isso. Por não querermos pedir um penso. Mas se nós soubéssemos que aquela funcionária do pavilhão B tem uma gaveta com pensos, nós íamos lá.
Porque é que o sangue menstrual, que é o único, que é bom, como dizia alguém na tua série, e natural é censurado.
Porque sai de uma vagina. O principal problema do sangue menstrual é que sai de uma vagina, porque se saísse de um cotovelo que fica magoado ao cair no chão, ou de um joelho, ou de uma cabeça que vai contra a parede, não haveria problema nenhum.
Como é que tu convences uma mulher de que o sangue que ela verte todos os meses não é nojento? Não é sinal de impureza, não é sinal de repúdio, não é sinal de uma coisa errada, de um tabu. É porque eu sinto que muitas vezes são as próprias mulheres que censuram a menstruação.
Sim, é verdade. Eu não tenho como objetivo convencer as pessoas de que aquilo que ela, o sentimento que elas têm é errado. O meu objetivo passa mais por pôr pessoas à conversa sobre algo que eu considero natural e que eu acho que deve ser mais falado, do que por julgar as minhas companheiras, as mulheres. Eu acho. Se uma mulher. Aliás, há muitas mulheres que dizem: eu detesto ter o período, não quero ter o período, se eu pudesse nunca mais tinha o período. E está tudo bem, é o que elas vivem, é o que elas. Não, eu não digo, estaria a mentir se dissesse que é a sensação mais confortável do mundo menstruar e ter um penso cheio de sangue 5 dias por semana nas minhas cuecas. Não é, efetivamente. Por isso eu percebo que haja desconforto e que muitas pessoas não o queiram. Aquilo que eu convido é as pessoas a pensarem porque é que há este sentimento de nojo e porque é que há este secretismo todo e que consequências é que isso pode ter na vida de muitas pessoas.
Isso leva-nos à próxima pergunta, que são os mitos associados ao período. Ainda se ouvem? Eu lembro-me, quando era pequena, a minha avó me dizer que quando se estava com o período, especialmente na época de Natal, não se comia polvo.
A minha avó também me disse que eu não podia lavar o cabelo, e eu continuo a achar que é comum, mas também há aquilo, eu tenho vindo a pensar num nome para isto, e é aquilo a que eu chamo os neomitos. Acho que há mitos novos relativos à menstruação. Por exemplo, a TPM é um neomito. Talvez, há muito essa ideia, ela está com a TPM. TPM é existe quando a nossa produção hormonal não está saudável. Não está diretamente, nem todas as pessoas que têm período não têm TPM. Ou a questão da pílula. Quem tem pílula não menstrua. E as pessoas que tomam a pílula e que têm sangue continuam a dizer que estão menstruadas. Isso é um neomito. Há mitos que vão sendo criados por falta de informação.
Não, e muitos deles levam ao menosprezo e à desvalorização da menstruação, quando eu lembro-me de várias
Sim,
vezes.
O Benfica joga em casa, sei lá.
Sim, ou então quando eu tinha amigos meus que, quando eu às vezes formulava uma opinião mais assertiva ou dava uma resposta mais irritadiça, a primeira coisa que me perguntavam é: mas estás com o período?
Sim, é um clássico, é mais uma forma fácil de dar outra camada de desimportância àquilo que nós dizemos enquanto mulheres.
Acho que estás muito sensível, Tota.
Exato, é isso mesmo.
Foi um gosto ter-te aqui.
Igualmente.
Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada eu.